listening to Varundira.
E seja muito bem-vindo aqui à segunda hora de Varundira FM comigo, minha amiga Almeida, que lhe faço companhia até às 15. E na segunda hora temos um convidado muito especial, ele vem de Aveiro, é músico, cantautor, é o Miguel P. Olá Miguel, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Clube da Feira.
Olá a todos.
Estou muito, muito curiosa para te entrevistar e com muita vontade de te entrevistar.
Obrigado.
E quero saber como é, eu basicamente, eu faço logo assim esta pergunta ao convidado, que é, queria que te apresentasses, em vez de ser eu a introduzir-te, eras tu que te apresentavas, tem muito mais piada.
Muito bem.
Portanto, queria saber como é que isto tudo começou.
Ok, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É um grande privilégio e ter a oportunidade de poder falar um bocadinho sobre o meu percurso, sobre o meu universo musical, para mim é muito importante. E pronto, sou o Miguel P, sou um músico aveirense, comecei o meu projeto este ano, lancei o primeiro single em abril, que foi o Rua do Alecrim, e o segundo single em julho, O Beijo Que Não Te Dei. E pronto, estou a trabalhar agora no lançamento do meu EP, que já tem título, que é o Ponto Sem Nó. E pronto, não gosto muito de criar rótulos e tenho várias influências, mas pronto, diria
que
estou dentro do universo do folk em termos de género musical.
E como é que começou esta tua paixão pela música? Como é que começou?
A paixão pela música, eu já desde tenra idade que eu nasci com ouvir muita música, porque o meu pai sempre foi um grande melómano e audiófilo, então eu nasci rodeado de vinis e de CDs,
okay.
E ouvi muita música, sobretudo da geração de 60, também era a geração que ele viveu e que mais gostava, portanto Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Leonard Cohen, que é sem dúvida uma das minhas principais influências, portanto eu nasci nesse mundo. Depois descobri a guitarra e por volta dos 12, 13 anos, aprendi os primeiros acordes na altura das dunas, como 99%.
É isso que eu te ia perguntar.
Exato,
foi a
sim.
primeira música que aprendeste a tocar?
Sim, como 99% dos guitarristas portugueses.
É verdade.
Comecei com as dunas e depois aquilo começou-me a entusiasmar bastante, porque eu consumia muita música. Pronto, nessa altura, já da minha adolescência, sobretudo mais dentro do indie rock, os Arctic Monkeys, os Strokes, os Arcade Fire. Então eu conseguir tocar as músicas que eu gostava de ouvir, aquilo para mim era fascinante. Pronto, depois comecei a consumir muita música, comecei muito naquela fase a ir a festivais, a conhecer bandas novas, até que depois na faculdade comecei a escrever, a ter esse ímpeto e essa vontade de, na altura ainda não para musicar, mas para era algo instintivo, não é? Gostava de escrever, sobretudo em verso.
Se calhar era quase algo terapêutico, não?
Sim, também.
Sim. Através disso.
Pronto, e não era com grande objetivo, era uma coisa mesmo para mim, não, pronto, não era poesia, deixo isso para os especialistas. Mas pronto, comecei a compor, que até estávamos a falar antes da emissão, comecei a descobrir o bichinho de passar música e do que era ser DJ, e pronto, fiz um percurso ainda de alguns anos nessa vertente, até que cheguei à altura em que pensei, não, eu também tenho a ambição de fazer algo meu, de gravar algo meu, de compor, de tocar. E pronto, e pus mãos à obra e estou agora a trabalhar nesse lançamento.
E tu também, quando eras miúdo, gostavas de cantar? Porque tu também cantas. Tu na altura também gostavas de cantar, ou foi uma coisa que descobriste recentemente, também a parte do canto, do que gostavas de cantar?
Inicialmente, eu quando era assim mais novo, eu tinha muito, aliás, os meus pais achavam muita piada, porque eu gostava muito de ir aos karaokes e assim, e de cantar. Sempre gostei muito de cantar. Mas diria que quando comecei a tocar guitarra não era algo instintivo. Ou seja, quando comecei a tocar guitarra eu entendia mais como guitarrista do que cantor.
Do cantor, sim.
Só que depois, talvez um bocadinho por influência da tuna, pois na faculdade eu entrei na tuna e aí fui obrigado obrigado, entre aspas, não é? Mas fazia parte também cantar e comecei a perceber, ok, isto
até
é gosto e até agora comecei a escrever, até faz sentido eu estar, pronto, não ia pedir, podia até pedir alguém para cantar as minhas músicas, mas era algo mais fácil nas paredes do meu quarto estar a compor e estar a cantar e a tocar.
Sim.
E pronto, e depois a partir daí, hoje já me vejo, hoje se calhar até me vejo mais como cantor do que guitarrista, mas
sim,
mas
porque
pronto,
é
sim.
uma parte essencial também do teu percurso, não é? Tipo, a parte de cantar, não é só a parte de...
Sim, como também, não é que seja obrigatório, mas como também sou eu que escrevo as minhas próprias canções.
É isso, é o meu desprimido.
Exato, sinto que para mim faz sentido ser eu a cantá-las. Não que isso tenha, não seja uma regra, não é?
Eu depois contava a estudar um bocadinho, pronto, a tua biografia e por aí fora, tu falaste, e há bocadinho também falaste do folk, que é uma grande realmente base no teu processo criativo e por aí fora. O que é que te atraiu neste género? Sempre ouviste muito folk? Porque imagina, a partir do momento em que dizes que é uma das tuas grandes influências, porquê o folk?
É assim, aquilo que mais me atrai no folk é sobretudo a palavra. Ou seja, é a escrita. A escrita sempre foi uma coisa que me, que não só a música me marca e me faz sentir um conjunto de emoções, mas a palavra também e as letras são algo que para mim, que eu valorizo muito numa música. Acho que é o somatório das duas vertentes. E o folk, e sobretudo o Leonard Cohen, que eu estava a falar há pouco, teve um papel fundamental nesta minha, neste meu entendimento pessoal de ser cantautor e compositor. Porque eu, quando tinha, ia ter 18 anos, estava no primeiro ano da faculdade, lembro-me que estava assim numa noite chuvosa de dezembro, estava ainda no início da faculdade, portanto aquilo ainda era tudo muito novo.
Não é muito...
A adaptação, tinha perdido os amigos do secundário que alguns não tinham, pronto. Estava assim numa fase assim
era
mais...
Era estudante deslocado, não é?
Sim, sim. Então estava a tentar voltar-me a enquadrar um bocadinho em mim mesmo. E eu lembro-me de estar uma noite assim de inverno, assim de dezembro, e eu comecei a ouvir Leonard Cohen, que era uma coisa que eu já ouvia na infância, mas que depois não tinha deixado passar. E comecei a ouvir aquilo e na altura ouvi uma música que se chama One of Us Cannot Be Wrong, do primeiro álbum do Leonard Cohen, que tornou-se a minha música preferida pelo papel que teve, porque eu ouvi aquilo e pensei, ok, eu quero fazer isto, o que isto me está a transmitir foi algo que eu nunca senti e que pensei, não, isto, eu quero começar a escrever, eu quero poder fazer algo assim. Pronto, não no pretenciosismo de fazer uma coisa grandiosa, mas não, isto é algo fantástico ou seja, perspectivei o belo da arte, digamos assim. Foi quase um momento de revelação.
Sim, fez ali o clique, não é?
Exatamente. E foi exatamente nessa noite, depois de ouvir essa música, que eu tive a iniciativa de pegar num caderno e começar a escrever. E portanto foi aí que nasceu os meus primeiros versos. E que na altura tive, não sei bem dizer porquê, assinei com Miguel P.
Okay.
E é por isso que eu mantive isso até agora.
Porque és Miguel Patrão.
Exatamente.
E puseste P ali
com... Na altura pus, porque também queria um certo anonimato e queria um certo distanciamento do que sou eu. Porque, pronto, eu tenho a minha vida profissional, tenho pronto, mais ligada à geografia e outras coisas, e eu aí entendo-me como Miguel Patrão ou whatever.
Sim.
E eu achei que o Miguel P. Não, isto é o meu, digamos, eu artístico, não é? Não querendo ser muito pessoano,
mas era nesse
sentido. E pronto, depois a partir daí, lá estava continuando a tua pergunta, comecei a ouvir muito folk, portanto comecei a ouvir muito Leonard Cohen, comecei a ouvir a descobrir mais o Bob Dylan, o Donovan, depois coisas também mais modernas, como Laura Marling, Johnny Flynn, Fleet Foxes, que é uma banda que eu gosto muito, e comecei a perceber, pronto, que fazia sentido e que também que se adequava ao meu perfil de escrita e de composição.
Ok, então temos aqui, por acaso é giro, gostei dessa tua história verídica de como é que foi ali o clique,
porque
é muito isso, a música tem este poder também.
Sim, sem dúvida.
E é sempre uma altura muito marcante nas nossas vidas quando nós descobrimos ali um artista que nos dá aquele clique, ainda por cima é importante depois para o teu processo criativo enquanto cantautor. Muito bem, estavas a dizer que és de Aveiro, tu sentes que a tua cidade, vá, Natal, acaba por ter também influências depois no teu processo criativo, na tua escrita ou não? Porque eu sei que temos um single dedicado ali a Coimbra, que já vamos lá a falar sobre esse single. Aveiro, achas que tens assim alguma influência? Acabam por influenciar a tua música, a tua vivência lá em Aveiro ou não? Ali na Veneza portuguesa?
Sim, não sei se em particular Aveiro, se calhar um bocadinho pela minha formação e porque pronto, sempre gostei muito de geografia, eu dou muito valor à localização e ao espaço, pronto. E se calhar a minha tendência na música, e tanto a Rua do Alecrim é muito espacializada, não é? Fala de uma rua.
Sim.
E o Eixo Tonteio fala muito sobre Coimbra.
Mas não sei se
Aveiro teve influência nisso. Acho que é mais o meu gosto pelo território, digamos assim,
pois.
E pela geografia.
Mas será que está para breve uma música em homenagem a Aveiro? Porque temos Coimbra, temos ali a Rua da Alecrim.
Sim, quem sabe? Quem sabe? Por acaso, a próxima música que irei gravar, vou voltar agora ao estúdio em novembro.
Ok.
Não tem, estava aqui a rever até a letra, mas não tem assim
nada para
a ver. Não, nem sobre a ver, nem é assim muito especializada.
Pronto, é diferente esse nível.
Sim, sim.
Muito bem. Olha, eu, já que estamos aqui a falar já do processo criativo,
sim,
tenho aqui uma pergunta, que é: quando estás a compor, procuras mais traduzir emoções pessoais ou criar narrativas que as pessoas possam adotar como suas? Porque tu, quando, como és tu que escreves, não é? É algo realmente pessoal, ou às vezes, porque a inspiração é muito isso, não é? Posso estar na rua, vi alguma coisa, fui ali um estímulo e acabo por escrever, e não é propriamente uma coisa assim tão pessoal assim. Queria saber como é que funciona aí o teu processo criativo.
Sim, é assim, eu, quando estou a compor, eu não escrevo com o objetivo de perceber o que é que a outra pessoa ou o ouvinte vai sentir ou vai, uhum, ou vai pensar que eu estou a transmitir. Ou seja, não estou muito a pensar tanto no quem okay, vai ouvir, mas a pensar em mim, naquilo que eu quero transmitir. Se fizer sentido para as outras pessoas, melhor ainda, perfeito, isso é ótimo. Pronto, e cada pessoa irá interpretar e usar a música como sua. Existe muito, uhum, aquela coisa que, quando alguém lança uma música, a música deixa de ser da pessoa, não é? Porque,
sim,
depois cada pessoa vai interpretá-la à sua maneira. E,
é quase como um quadro, não é?
Exatamente. Portanto, eu não me foco tanto nisso. Ou seja, se eu por exemplo, quero falar sobre uma história, eu não vejo assim, mas como é que eu vou transmitir para as outras pessoas perceberem o que quero dizer? Não, eu faço uma coisa quase para mim,
uhum,
se para as outras pessoas isso tiver algum significado, fantástico, mas não é o foco da...
Não ali o foco, sim.
Sim. E também não tenho assim um processo criativo muito metódico, muito começo pela letra, acho que é um bocadinho, varia muito sobretudo das experiências.
Okay.
Eu não quero estar sempre a falar do Leonard Cohen,
mas usando
o Leonard Cohen tem uma frase muito, sim, engraçada, porque ele tem uma música muito conhecida que é o Aleluia, apesar de muita gente achar que não é dele, portanto o original é dele, e fizeram-lhe uma entrevista e falaram sobre de onde é que vinha aquela inspiração, para como é que se fazia, ou seja, qual é a receita para fazer uma música tão grande e tão com um impacto tão grande na história da música. E ele respondeu assim, de forma assim quase a brincar, que é: se eu soubesse onde as músicas vinham, as músicas boas vinham, eu ia lá mais vezes.
E
ou seja, eu não sei.
Exato.
Ou seja, eu não sigo assim um método ou uma receita de primeiro é isto, depois é isto. Não, eu vou vivendo, de fundo, uhum, eu vivo, não é? Tenho o meu dia a dia, vou tendo as minhas experiências, leio os meus livros, ouço as músicas e depois o que absorvo daquilo e que sinto que faça sentido expressar na minha composição é o que
portanto,
eu faço.
É uma coisa mais fluida, não é?
Sim,
também eu acredito que isso também depois acaba por surgir muitos bloqueios criativos quando uma pessoa se obriga a criar sempre,
sem
não é?
Sem dúvida, sim, sim.
Tu já passaste sempre algum bloqueio criativo? Deves ter passado já.
Já, mas não. Ou seja, como para mim a música ainda não é algo profissional, portanto,
sim,
eu faço isto mais por hobby, eu não tenho aquela pressão de ok, eu preciso agora de fazer um single, porque ou a editora já me está a pressionar, ou tenho que lá fazer um álbum até ao dia X, porque eu acho que isso é destrutivo para a criação.
E
pronto, e muitos artistas falam disso. Geralmente eu tenho, isto é uma teoria pessoal, mas muitos dos artistas que eu gosto, o meu álbum preferido é o primeiro.
Pois, porque é o que eles falaram mais livres, não é?
Exatamente,
mais livres.
Eu sinto que eles estavam pronto, com uma liberdade que depois, a partir do momento que ganham uma certa fama e uma certa responsabilidade, e depois também há a questão de pronto, as bandas depois ganham alguma projeção, começam a
editoras, também exigências de editoras.
E começam a fazer tours e começam,
sim,
a andar muito na estrada e a tocar muito ao vivo,
uhum,
e depois ficam até cansados e sem tempo para viver outras experiências,
sim,
e para começar a pensar o que é que eu vou criar ou qual é o conceito que eu quero fazer para o meu próximo disco. Claro que há bandas e claro que há exceções a esta regra, mas eu acho que a liberdade que o primeiro disco nos dá é fantástica, porque ainda não temos ninguém atrás de nós, não é? Passando a expressão.
Sim, aquelas regras todas.
Exato.
Porque é isto, depois acaba por impossibilitar ali a criação de forma mais natural, que é quando,
sim,
fica bem, não é?
Exatamente. Sim,
no
sim.
No que toca a arte é muito assim. Olha, já estamos aqui há 15 minutos à conversa e,
sim,
eu acho nada melhor que passarmos para uma música tua.
Muito
queria
bem
saber se preferes agora O Beijo Que Não Te Dei ou A Rua do Alecrim. Podes escolher.
Acho que vamos para O Beijo Que Não Te Dei, visto que foi o último single,
okay,
para dar a conhecer às pessoas.
Então, olha, faço sempre este desafio aos meus convidados, que és tu,
sim,
que vais introduzir, depois a tua voz de locutor de rádio,
okay,
e és tu que vais...
Então tenho que me aproximar.
Vais aproximar um bocadinho e vais então introduzir a tua música, está bem? Portanto,
okay,
vamos lá.
Vou dar uma melhor.
Força.
Ora, sejam muito bem-vindos à Rádio Clube da Feira, 104.7 FM. Vamos agora à música com o Miguel P e o seu segundo single, O Beijo Que Não Te Dei.
Foi num tiro a Coimbra só falo em nós. Que o mundo ego não desminta o que canta a minha voz. Abraçando o acaso, fintando o tempo, num almoço indeciso, num passeio lento, nesta névoa incerta do que virá. O amor não é ciência, é coincidência entre em ação. O universo vai dando corda, lá vai o meu coração. Perdi-me no teu sorriso, tantas vezes que já nem sei. Quero voltar a Coimbra, quero o beijo que não te dei. Santa Clara à portagem, com a timidez no olhar, um dia não chegaria tanta história para contar. Abraçando o acaso, fintando o tempo, num chá indeciso, num olhar lento, nesta névoa incerta. Ciência, coincidência entre em ação. O universo vai dando corda, lá vai o meu coração. Perdido no teu sorriso, tantas vezes que já nem sei. Quero voltar a Coimbra, quero o beijo.
Beijo que não te dei, do Miguel P, ele que está aqui à conversa connosco até às 15. Esta música é muito dedicada à Coimbra. Tu já, isto, estavas a dizer que tudo o que tu escreves tem ali um fator, não é, verídico, sim, no sentido em que tu é que escreves aquilo e estás a sentir. Tu tiveste assim, já te perdeste por Coimbra, desta forma ou não?
Sim, uma assim. Não, na verdade, lá está, eu sou uma pessoa que, assim, com uma memória fotográfica, e quando tenho, ou seja, associo muitas minhas memórias a sítios. E quase que vejo na minha cabeça os sítios onde estive.
Pronto,
é quase como, aliás, quase vezes quando passo em sítios onde já vivi, onde já passei, aquilo quase parece um filme na minha cabeça, assim, um rolo a passar. E pronto, esta música tem a ver com uma experiência amorosa que nasceu em Coimbra. E que fala, que eu tento transmitir um bocadinho o que é aquele ímpeto inicial de conhecer alguém e começarmos a apaixonar. É um bocadinho por aí. E no fundo, traçar os vários espaços ou os vários momentos que eu vivi num dia em Coimbra.
Okay.
No fundo é como se houvesse uma câmara que me estivesse a acompanhar durante esse dia. Sim.
É bastante cinematográfico. Exato, as tuas letras são muito cinematográficas.
Exato.
Era isso que eu ia dizer. Dá a passar na boa num filme.
Exato.
Com banda sonora da ali, por exemplo, de um par romântico, porque é mesmo muito visual. E isso é muito giro nas tuas letras. Por exemplo, esta música foi o teu último single, certo?
Exato.
Tu, no teu processo criativo, descreves as músicas, mas ainda demoras depois para lançá-las, certo? Ou acabas por... Esta música até surgiu há pouco tempo e depois tu produziste e
não,
lançaste.
Essa música, por acaso é engraçado por perguntar isso, porque foi a música que me fez começar a escrever em português, porque eu tinha-te falado, portanto, eu só te falei de influências quase de língua inglesa, não é?
Então acabei
no... Sim, e depois portanto, eu escrevi esta letra talvez em 2024.
Ok.
Aí, pronto, sim, em 2024. E basicamente foi para apresentar naquele concurso da FNAC, o Novos Talentos.
Sim, Novos Talentos da FNAC, ok.
Porque eu achei, não foi com o objetivo de ganhar ou com grande expectativa, mas foi, está aqui um...
Sim, porque não, não é?
Sim,
exato. Vou tentar a minha sorte.
E pensei, mas isto é um concurso português, faz sentido fazer algo em português. Então, no fundo, autodesafiei-me a escrever uma música em português e uma letra. E foi uma coisa muito rápida, ou seja, essa música nasceu num, dois dias.
Okay.
Tanto letra como melodia.
Porque se calhar também estavas a sentir aquilo, não é?
Exatamente, estava com aquela, se calhar com aquela pressão. E pronto, e depois concorri, não venci, senão teriam sabido.
Sim,
mas foi importante porque eu percebi, ok, eu afinal gosto de escrever em português. E sobretudo, escrever em português trouxe-me uma coisa que é aquilo que para mim foi mais importante no meu percurso, que foi, eu senti que conseguia, por um lado, expressar melhor, e por outro, que não caía tanto nas minhas influências. Porque como eu consumia muita música inglesa, as minhas primeiras músicas eram em inglês.
Ok. Apesar, não são divulgadas, não há assim.
Estão só em gravações dizer, okay. bem escondidas.
Bem escondidas.
Num computador, sim.
Tens que divulgar, sim.
E agora perdi-me, estava a dizer.
As influências da música inglesa.
Pronto, e lá está, pronto. E como estava a dizer, eu sentia que quando escrevia inglês e quando compunha inglês, ia muito cair em cima daquilo que eu gostava de ouvir e do que ouvia. E sinto que em português comecei a ganhar outra liberdade e comecei a conseguir escapar um bocadinho dessas coisas, das sonoridades que eu consumia. E pronto, tornou-se assim um bocadinho mais libertador do ponto de vista criativo, porque eu sentia que estava a fazer algo mais genuíno e mais meu. Okay.
E sendo também como é na tua língua materna, que é a língua, sim, portuguesa, tu consegues também expressar melhor os teus sentimentos,
sem
não?
Sem dúvida.
Do que se fosse,
sim,
por exemplo, numa língua, sim, estrangeira.
Sim, sem dúvida. Não, e até acho que às vezes tem muito a ver com a escolha das palavras, sabe? Eu acho que em inglês eu tenho muita tendência de cair nas mesmas palavras e nas mesmas, mesma sonoridade fonética, e em português não, sinto que o meu vocabulário abre muito mais e consigo se calhar criar mais metáforas, ou se calhar fazer assim, usar assim figuras de estilo diferentes que, uhum, se calhar em inglês sentia que não conseguia, ou que quando conseguia sentia, isto é déjà vu, estás a ver?
Sim, sim, sim.
E pronto, e portanto sinto que, não sei como é que será o futuro, mas pronto, o EP será todo em português. Mas penso que já não me vejo a compor em inglês novamente. Sim, penso que encontrei o meu habitat.
Isso é ótimo. Mas também nada te diz que não para um dia mais,
sim,
tarde.
Não.
Até podes depois,
exatamente,
criar outro projeto paralelo.
Eu assim, de forma não tão frequente como desejava, mas costumo fazer assim algumas covers ou algumas brincadeiras,
okay,
que costumo partilhar no Instagram. E basicamente canto muita música inglesa e, uhum, e portanto e continuo a consumir imensa música inglesa, até mais do que portuguesa.
Sim, sim, sim. Mas tu, enquanto Miguel P, estás mais na onda de cantar em,
sim,
português,
sim,
não é?
Sim, sem dúvida.
Estamos a falar do teu EP, já tens assim, podes já divulgar assim um mês,
sim,
ou uma altura? É para o ano?
É assim, está previsto ser no início do próximo ano.
Então,
ainda não sei,
exatamente,
ainda não sei precisar o mês. Eu vou agora voltar ao estúdio no final, uhum, do ano. Para gravar o resto das canções. E depois também há aqui vários passos, né, da criação, do artwork, da capas e etc.
Eu ia-te perguntar, pronto, isso também, mas sim, já,
sim,
vamos lá.
Que pronto, ainda não consigo dizer, mas espero que seja no primeiro semestre de 2026.
Pois então, quando lançares o teu EP, tens que vir aqui à Rádio Cobulafeira já,
claro,
com o EP na mão,
claro,
para,
sim,
divulgares,
claro, sim,
e para nós passarmos aqui, que
obrigado,
seria todo o gosto aqui no programa.
Claro que sim.
Fica aqui o convite on air aqui gravado. Para quem está a ouvir a nossa emissão na 104.7 FM, também temos no Facebook, isto está a ser transmitido em direito, a entrevista. Temos aqui as câmaras, o Miguel,
olá,
está a dizer olá agora, e pode sempre depois ver. Noutra altura, no Facebook e depois em podcast, que a partir de segunda-feira vai estar disponível no podcast Varandita, que está disponível na Apple Podcasts e no Spotify. Agora, continuando a falar do teu processo criativo para aí fora, tu sentes que tu acabas por ser um cantautor, portanto és música independente.
Sim.
Sentes que em Portugal é difícil ser música independente? Existem barreiras mesmo a nível de editoras, de muitos gastos? Sentes assim alguma coisa específica que podes, enquanto música independente, podes dar aqui,
sim,
teu feedback?
Assim, como o meu caminho ainda é assim, é,
sim,
muito recente,
muito recente.
Sinto que não tenho assim uma opinião
muito
mega
formada
sobre isso, até porque lá está, como ainda não estou no caminho da profissionalização da música. Também não tenho buscado muito essa, ou não tenho sentido muito essa dificuldade. O que eu sinto é que, pronto, o mercado português é um bocadinho às vezes fechado sobre géneros musicais que digamos que estão na moda e que, uhum, as pessoas gostam de ouvir. O que, pronto, é uma consequência do mercado, não é? As pessoas consomem aquilo que querem ouvir e que gostam, e pronto, e às vezes as editoras e até os próprios artistas às vezes têm que ir um bocadinho atrás para ganhar o seu, não é?
Para
fazer o seu caminho. Mas sinto que, ou seja, quem quiser essa via, quem quiser viver da música, é complicado.
Uhum.
Sobretudo para quem está fora dos géneros, digamos, do mainstream.
Do mainstream, do mais conhecido.
Mas por outro lado, sinto que hoje em dia, e se compararmos com umas décadas atrás, hoje há uma facilidade grande de um artista fazer, nem que seja nas paredes do seu quarto,
uhum,
conseguir fazer algo seu com o mínimo de qualidade. Hoje em dia já é equipamento razoável.
Sim, acessível.
E conseguimos fazer uma coisa, pronto, com o mínimo de qualidade. Pronto, em espaços pequenos e às vezes até no nossa própria casa, ou seja, gravações domésticas com qualidade, e pronto, e é simples pôr a música, distribuir a música, não é? Pôr no Spotify, há imensas plataformas de streaming que são fáceis a pessoa conseguir, digamos, que entrar, e antigamente era muito difícil, porque
antigamente
só ouvia a rádio, pronto, havia as lojas de música,
sim,
e portanto, ou seja, sinto que é mais fácil. Partilharmos o nosso trabalho, mas depois para dar o salto, esse salto sim é muito complicado. Para já, porque há muita coisa, não é?
Há muita gente que é mais fácil também, se calhar.
Exatamente,
apostar.
Ou seja, há muitos atores em jogo neste mundo da música, e depois há a dificuldade, lá está, dos géneros musicais que estão na moda e que as pessoas gostam de consumir, e pronto, cada um consome aquilo que bem quer.
É sempre um desafio, não é? Mas depois, ao mesmo tempo, uma pessoa fica de coração cheio por perceber que está a conseguir fazer, não é, alguma coisa que gosta.
Claro.
Porque eu sinto que no teu trabalho é muito isto. Há muita dedicação e muito amor aqui investido.
Sim, sem dúvida, sim.
E notas ao falar contigo que tu estás mesmo, pronto, feliz.
Sim.
E isso é que, acima de tudo, é que é positivo. Se nós não estivermos felizes com o nosso trabalho, quem é que vai depois gostar também de o ouvir, não é?
Sim,
acho que
sim.
É importante isso. Estavas a falar do artwork. Também tens assim, podes divulgar ou não? As pessoas que estão aqui a ajudar-te também a agir. Também são independentes.
O artwork foi uma amiga minha que...
É muito gira, por isso que também que perguntei, está muito bonito.
Que me ajudou em todo esse trabalho, é a Beatriz Isca.
Shout out.
Exatamente, sigam o trabalho dela, que ela é fantástica.
Uhum.
Inicialmente, pronto, eu tinha a rua do Alecrim, que eu falo na música, de facto a rua é em Lisboa, não é?
Okay.
É da música. Claro que eu usei também, e achei interessante usar esse nome, porque é uma rua que há em muitas localidades portuguesas.
Pois já.
E portanto também dá para a pessoa pensar, no fundo pode adaptar à sua localidade,
sim,
não
sim,
é?
Sim, sim.
E ao seu contexto. Inicialmente eu queria exatamente aquilo que se vê na capa, mas até tinha pensado ou fotografia, ou assim, ou uma coisa mais ilustração, pronto. E ela lançou-me a ideia de ser embordado.
Okay.
E eu inicialmente aquilo não percebi bem, mas
verdade, como assim,
exato,
né?
que é que vai sair daí, mas pronto, mas eu confiei na ideia, então pá, apresenta-me assim alguns exemplos só para eu perceber, e pronto, se isso pode resultar ou não no que eu quero. Pá, e a verdade é que, digamos, que foi amor à primeira capa, porque ela mostrou-me assim algumas ideias e eu achei inovador, fantástico, e tanto eu gostei tanto que disse, não, espera, o videoclipe tem que incluir a parte da elaboração da capa, e até para divulgar, quase criar ali uma simbiose,
sim,
no sentido, eu divulgo a minha música.
Isso também, divulgas aqui a tua arte, não é?
Exatamente, tu divulgas aqui a tua arte, e que é para a pessoa perceber o trabalho que aquilo dá, não é? Aquilo,
uhum.
Às vezes quem vê aquilo no Spotify num quadradinho pequenininho
não tem se calhar a noção da dimensão do trabalho.
Exatamente,
sim,
que aquilo foi feito à mão. E portanto ela aceitou esse desafio, que me deixou bastante feliz, e eu gostei muito do resultado do videoclipe. Atenção, ela também foi ela que gravou e produziu todo o videoclipe.
Ok, não fazia ideia disso,
sim,
portanto
ela é atriz,
um shout-out muito grande para ela.
Exato,
sim,
sim, sem dúvida, e eu estou-lhe imensamente grato por isso. E depois do sucesso dessa capa, disse, quero continuar contigo neste caminho. Pronto,
e até uma identidade agora visual que tu tens, a tua,
exatamente,
no teu projeto,
exatamente,
é
giro, não é? E pronto, e depois o beijo que não te dei continuou nessa linha, usando também a parte das coordenadas, que também tem muito a ver lá comigo, não é? Como eu já falei, com a questão geográfica da coisa.
A parte geográfica,
exato. E pronto, e deu o mote para o título do EP, que é A Ponte Sem Nó.
Porque já sabes, aí está, tipo, o nome do... Será que foi disto também, de ter esta linha aqui que pensaste, não, vamos pôr então mesmo
sim,
aqui?
Sim, sim, não, sem dúvida. Foi porque eu achei, pronto, depois o ponto de cena, agora nas próximas músicas, vão perceber que esse conceito também entra nas letras,
de outra maneira.
Exatamente. Mas eu, pronto, achei que faria sentido, tanto porque adequava ao estilo da capa, e pronto, e fazia sentido também conceptualmente ao disco. E pronto, estou muito satisfeito com o artwork.
Eu aconselho os ouvintes a assistirem aos videoclipes e também a ver aqui mesmo a capa do single, está mesmo genial. Sim, muito bonito.
Sim, o segundo videoclipe já foi uma coisa diferente. Já foi gravado no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. Foi todo produzido pelo Alexandre Vaz, e que também tem um trabalho fantástico e recomendo seguirem. E pronto, e também foi incansável e gostei muito também do resultado. Para mim também foi uma experiência nova, porque eu era o foco do videoclipe.
Sim, eras o foco,
não é?
Estavas habituado a isso.
Foi a minha primeira experiência nesse sentido. Mas pronto, lá está, este percurso musical tem sido feito de novas experiências. Esta é uma delas, é a minha estreia na rádio, não é?
E
pronto, tem sido uma caminhada muito boa e que me tem deixado de coração cheio e bastante preenchido.
E esta caminhada já começou, depois acaso não especificar o ano, mas foi há mais ou menos quantos anos? 2020 e 24? A tua caminhada com o Miguel P foi de 2024, portanto foi mesmo recente.
Sim, exatamente. É uma coisa mesmo muito recente. Claro que eu, como já conversámos, sempre gostei muito de música.
Sim, já tinhas coisas escritas noutra fase. Que,
exatamente, mas pronto, e veio muito de... Eu acho que já tinha a ideia e a ambição de gravar algo meu, se calhar desde os meus 20, 21 anos. Mas depois é aquela coisa que a pessoa vai adiando, até que eu cheguei a um ponto e disse, não, isto
tem que acontecer.
Isto tem que ser agora. Pronto.
Numa altura específica da tua vida que decidiste, não, isto é um marco, eu tenho que fazer isto, ou foi uma coisa que eu percebi?
Eu acho que foi quando me bateu aquela questão dos 30 anos. Quando chegou aos 30, pensei, não, isto...
Ok, aquela data.
Exato. Se calhar...
tenho que arriscar.
Simbolicamente teve aí um papel importante, no sentido em que tenho que fazer algo. Não que eu faça, lá está, não gravei, não estou a trabalhar nisto, no sentido de uma expectativa brutal.
Sim, foi mesmo mais um life goal, não? Tipo,
exatamente. Porque eu entendo a música e aquilo que mais me atrai na arte no geral... é no fundo a cristalização de tanto dos sentimentos e das emoções, mas também dos artistas. E eu sei que, aliás, eu tenho um episódio, não sei se posso, vou partilhar aqui, mas havia um bar em Lisboa, no Cais de Sodré, que é o Sabotage, que entretanto fechou. E uma vez estava lá, assim, numa noite, de sábado à noite, já 2 ou 3 da manhã. E começou a dar uma música que eu gosto muito e que era muito raro ouvirem. Eu acho que ouvi eu ouvi poucas vezes na noite, que era o Revolution dos Beatles.
Eu
sou um grande fã de Beatles. E eu sinto que o meu entusiasmo foi partilhado pelo resto da pista. E as pessoas entraram numa euforia e num ambiente e numa atmosfera tão bonita que eu pensei, é impressionante. Uns artistas como, pronto, neste caso o John Lennon e o George Harrison já não estão entre nós, mas essas pessoas estão sempre vivas.
Sim.
E eu acho que isso é a beleza da arte. Exatamente, eu acho que isso é a beleza da arte. Como é que eu faço as minhas músicas no sentido de achar que me vou tornar um John Lennon?
Mas
é no sentido. Exato.
É
nem
teu.
Que seja para os meus filhos ou para os meus sobrinhos.
Ou seja,
eu sinto que é a nossa forma de nos mantermos vivos. E isso atrai-me também na arte de deixar algo meu. Pronto.
Olha, isto até vai ser. É uma pergunta que eu costumo fazer mesmo no final da entrevista, mas vou fazer já aqui porque tem um seguimento, que é: se estiverem a ouvirem a nossa entrevista alguém que gostava também tem este bichinho pela música e gostava de investir, qual era a dica que tu, Miguel, darias a essa pessoa? Que gostavas também de ter ouvido nessa altura ou numa altura qualquer da tua vida? Uma dica?
Eu acho que, por aquilo que eu disse, já se antecipa um bocadinho o que eu vou dizer, eu acho que não nos devemos focar muito nos pormenores e na perfeição. Eu acho que quando nós gostamos muito, ou temos um diálogo, ou temos uma paixão muito grande, nós temos muito medo de falhar e de e da rejeição e de sentir que aquilo que estamos a fazer não está exatamente como aquilo que nós queríamos. Então temos sempre aquela tendência, e foi isso que aconteceu entre os meus 20 e os 30, de eu fazia uma música e disse, não, mas isto ainda não está bem. Fazia outra, falta aqui qualquer coisa. Pronto. E eu fui adiando, e a verdade é que está, essa perfeição está, não existe, está na nossa cabeça.
Sim.
Há sempre coisas que vão ficar bem, menos bem. Há coisas que nós hoje, isso acontece também, vários artistas comentam isso, que é, gravam, por exemplo, uma música e se calhar daqui a 10 anos olham para ele e dizem, pá, já não gosto nada desta música. Sim. Ou não gosto nada da forma como a gravei, ou tinha optado por outro tipo de masterização ou de mistura. E eu acho que esse é o principal conselho que eu dou, é não tenham medo de arriscar e de, se calhar, o vosso primeiro trabalho não tem que ser
o mais perfeito
e o ideal, mas acho que é importante lançar a primeira pedra e fazermos algo que, mesmo que não seja fantástico, é algo nosso.
É arriscar,
mais
importante. Investir logo, sem não é? Dúvida, não ficarmos com aquilo, porque esta tu és um exemplo disso, dizeres não, aos 30 tem que ser, porque já tem uma coisa desde os 20 aqui.
Exatamente,
caixinha,
exatamente.
Bem? Muito bem. Olha, Miguel, estamos mesmo quase a finalizar a entrevista, portanto eu acho que era o ideal passarmos então o single Rua do Alecrim, não é?
Exatamente.
Portanto, já sabes qual é a tua missão, é introduzir a música, está bem? Portanto, força.
Ora, sejam muito bem-vindos novamente à Rádio Clube da Feira, 104.7 FM. Vamos agora ouvir o primeiro single de Miguel P, Rua do Alecrim.
Vou tentando não afundar um bom peixe sabe nadar e na saudade flutuando tenho aprendido a respirar. Vou tentando não pensar. A minha mãe diz que vai passar. Eu cá vou andando sem meio de arrancar. Tenho andado a escrever sobre a Rua do Alecrim. Sobre as danças de domingo, contigo a olhar para mim. Eu sei que são devaneios meus, mas não sei me enganar com o Leon Bridges a cantar. E no rio vou descendo sem saber chegar. Tenho andado a voltar à Rua do Alecrim. Danço ao domingo e não olhas para mim. Eu sei que são devaneios meus, mas não sei.
Rua boa do Alecrim aqui do Miguel P. Olha, adorei esta música, adorei as duas. Mas aqui temos aqui uma referência que eu achei piada porque referes outro artista.
Sim.
Que é da estrofe. Vou tentando me namorar com. Acho que é. Vou me enganar, exatamente, com o Leon Bridges a cantar e no Rio vou descendo sem saber onde chegar.
Sim.
Quero saber porquê aqui, como é que surgiu esta referência aqui ao Leon Bridges? Gostas dele?
Sim,
ouvir as músicas dele?
Ouço muito, gosto muito do Leon Bridges, sobretudo do primeiro álbum, né? Voltando àquela, àquilo que estávamos
mais
a falar.
Uma vez,
para mim, é o meu álbum preferido dele. E é uma música ao qual eu regresso muitas vezes, sobretudo quando me sinto assim mais melancólico ou mais nostálgico. E portanto eu sentia que fazia sentido nesta música, até pelo conceito, lá está, quando a pessoa está assim mais melancólica, quase que como se deixa ir por aquele sentimento num rio.
Uhum.
E essa música, portanto, essa referência é exatamente sobre a música River, do Leon Bridges, que foi também um dos singles desse primeiro álbum, Coming Home. E é uma grande música que eu adoro.
Tu, por acaso, agora lembrei-me agora de fazer uma pergunta que me lembrei agora, que é: tu, quando estás a escrever,
Sim.
tu costumas ouvir música de outros artistas em background ou estás no silêncio?
Não,
no silêncio?
Estou no silêncio.
Okay.
Sim, sim.
Porque o processo criativo muda muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que até gostam de ouvir música no fundo.
Não,
e passam a criar.
Eu tenho um bocadinho aquela teoria, mas lá está, que é só aplicada, é da minha experiência. Eu, quando estou, eu gosto muito de música.
Uhum.
Então, eu quando estou a fazer algo, se eu estiver a ouvir música, eu concentro
música.
Mais na música do que estou a fazer. Por exemplo, quando estou a trabalhar, ou mesmo quando estava na faculdade a estudar,
não
eu acho que o único estilo que eu conseguia ouvir era música clássica. Pronto.
Ok, faz sentido, sim.
Pronto.
Porque é clássico, não estava ali a cantar.
E tinha que ser muito baixinho, assim mesmo, mesmo bem lá no fundo, só mesmo para no fundo. Porque senão eu começo-me a focar demasiado no que estou a ouvir.
Que interessante, ok.
Sim, então eu desvalorizo o que estou a fazer e começo a pensar mais.
Era
mais...
toda a música, no, na
sim.
música em si,
então,
não
geralmente
tanto.
Geralmente estou em. Lá está, depende muito também do processo em si. Porque às vezes eu estou a compor com a guitarra e estou a tocar e às vezes até vou fazendo umas notas, vou alterando a letra.
Uhum.
E outras vezes que é puramente escrito, estou só sentado a escrever. Sim.
Ok, ok, ok.
E o sítio varia muito, não tenho aquele sítio sentado.
Sim, não tens aquela coisa.
Pôr a caneta no sítio. Não sou assim, eu sou muito metódica.
Não, é mais como fluir.
Aliás, muitas das coisas que eu escrevi foi nas viagens de comboio entre Lisboa e Aveiro, quando estava na faculdade.
Então foi a CP.
Exato, portanto, a CP patrocinou as minhas composições.
Ok, muito bem. Olha, eu acho que era giro passarmos a música River, porque pode haver pessoas que não estão familiarizadas com a música, se vocês a conhecem, mas acho que era giro, portanto, vamos aqui ouvir uma referência.
No seguimento da Rua do Alecrim, acho que sim.
Exatamente, no seguimento, portanto, mais uma vez que vais introduzir, agora não é a tua obra, é a obra do Leon Bridges, portanto, vamos lá introduzir.
Muito bem, vamos então agora ouvir Leon Bridges com o tema River, uma música do seu primeiro álbum, Coming Home, e espero que gostem.
E ouvimos então a River aqui a pedido do Miguel P, como referência, não é? Que foi uma inspiração para a tua, para um dos teus singles, certo?
Exatamente.
Portanto, fica aqui uma boa e uma referência também aqui para os ouvintes para ouvirem mais.
Espero que tenham gostado aqui. E que eu sou mais e que explorem mais o Leon Bridges.
Acho que é uma boa referência. Muito bom. Olha, Miguel, e também tenho que explorar muito mais a tua obra. Eu estou fã, estou a adorar estar a entrevistar-te. Estou mesmo na reta final da nossa entrevista. E eu queria saber qual é assim, já que estamos aqui a falar de artistas que tu ouves, qual é assim a música ou artista que tu estás a ouvir on repeat, sempre a ouvir nos últimos tempos? Andas a ouvir mais do que outra altura?
Sim. É assim, se calhar vou falar aqui, vou ouvindo sempre várias coisas, mas eu tenho ouvido muito uma banda chamada The Nude Party.
Ok.
É uma banda americana, assim, muito com folk rock, indie rock.
Até vou pôr aqui em background, vou desculpar, para também ouvirmos um bocadinho. Nude Party, assim o nome?
Exatamente. Tenho ouvido muito o primeiro álbum deles. Eu chamo a música, talvez a música que eu ouço mais é Chevrolet Van.
Ok.
E pronto, penso que é uma banda que junta muito aquilo que é a minha esfera musical. Portanto, tem a parte mais do rock.
Uhum.
Por outro lado, vai buscar muito aquela vibe do Like a Rolling Stone do Bob Dylan. E assim, uma coisa muito... Ele canta, mas muito a falar. E pronto, portanto, também tem essa influência do folk. E portanto, aquilo cria ali uma atmosfera que para mim faz muito sentido. E eu sou muito fã deles. E já os conheço há algum tempo, mas de vez em quando regresso e ponho-me a ouvir esse disco em loop. E tem sido, durante as minhas viagens para o trabalho, tem sido aquilo que
então,
eu tenho.
Então,
The
Nude Party, né? Vamos aqui ouvir só um bocadinho a música que falaste, que é Chevrolet,
sim.
Eu disse mal. Ai, sim, estou a perceber o que quero dizer.
Sim, espero começar a cantar hoje.
Sim, sim, sim. já há quanto tempo esta banda?
Há uns aninhos, talvez 5 anos, mais ou menos, sim. Lá está, isso pareceu-me naquele, eu segui algumas páginas de música, tipo a Pitchfork e assim, e foi aí que eu vi o trabalho deles, apareceu com uma boa pontuação. Esse
e ficaste um curiosidade, bora ouvir.
Fiquei, vou ouvir. E pronto, e foi uma hora a primeira audição. Gostei muito.
Percebo o que queres dizer nesta cena do rock and roll, aqui vão e ronco a falar, não é?
Sim, assim que isto é um Like a Rolling Stone moderno, estás a ver? Não?
É muito.
Sim, eu gosto muito da onda deles. E são músicas bem dispostas. É para começar o dia, recomendo.
Fica aqui a dica. E eles estão agora aqui a ver as fotos. Eles são assim também muito anos 70 na maneira de se vestirem.
Sim, sim, lá está. Eu tenho muita influência também por aquilo que eu ouvi quando era mais novo, dos anos 60, anos 70. E
sim,
portanto,
é ali também uma década que tu gostas de
muito,
ouvir
muito,
e também de
muito,
estilos parecidos.
Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, eu ando sempre a flutuar. O meu Spotify é uma máquina do tempo. Ando ali
ok,
anos
eu
50,
tenho o meu também.
Exato,
bem.
Eu ando sempre para trás e para a frente. E pronto, como estava a falar há um bocado, também no meu percurso de DJ, os meus sets são tem essa marca identitária, que é, tanto estou a passar Beatles, como a seguir estou a passar Arctic Monkeys, como a seguir para a Suaba. Pronto,
okay,
ou seja,
okay.
Eu vou andar.
É assim, eu quero muito, já disse isto em off e vou-te voltar a dizer, sim. Eu adorava assistir um DJ set teu, portanto espero que voltes aqui ao DJ set para eu também assistir.
Muito bem, sim, claro que sim, adorei de voltar.
Muito bem, olha Miguel, mais uma vez obrigada por ter estado aqui na Invernity FM.
Obrigada
agora
pelo
a
convite,
finalizar.
Foi um privilégio.
Obrigada a eu. E agora, queria saber, pronto, para os nossos ouvintes também estarem mais familiarizados com a tua obra, para acompanharem até concertos que tu possas dar no futuro,
sim.
E o teu EP por aí fora, queríamos saber aqui como é que podemos chegar à tua obra. É através do Instagram, não?
Sim, onde eu costumo partilhar quase tudo. A minha rede social principal é o Instagram. Podem seguir Miguel Patrão, tudo junto.
Ok. Like a boss.
Exatamente. Vou partilhando sempre as minhas novidades musicais e outras da minha vida. E pronto, e as minhas músicas estão disponíveis em todas as plataformas de streaming, portanto, o Spotify, o Tidal, o iTunes, portanto, o Apple Music. Portanto, podem seguir Miguel P com ponto final no fim. E espero que desfrutem e que gostem e que me vão acompanhando neste que tem sido o meu percurso musical.
E de qualquer maneira, depois também no podcast, na descrição do podcast, também vou colocar as tuas redes sociais.
Obrigado.
E também o teu Spotify por aí fora. E também podes ter aqui garantido o selo Vernity FM. Portanto, no próximo sábado, depois vou passar também aqui as tuas músicas, vai passar a fazer parte também da playlist aqui do programa.
Muito obrigado.
Portanto...
E parabéns pelo trabalho divulgação da música, que é importantíssimo. E a rádio ainda tem um papel muito importante nesse aspecto.
Sim. Olha, fico mesmo muito feliz. Isso também, obrigada. E olha, já que estávamos a falar do Leonard Cohen, que é um artista realmente que tem muito peso na tua obra, acho que podíamos despedir com o Leonard Cohen. O que é que dizes?
Sim, acho que sim.
Qual era a música assim que gostavas de despedir?
Acho que podemos regressar ao primeiro álbum para manter a tradição que estamos.
Também és aqui no Leonard Cohen, o primeiro álbum. É
sem
o teu
dúvida, sem
também.
Dúvida, sem
okay,
dúvida.
Que giro,
sim.
Okay, okay.
E se calhar vamos para o Suzanne, que é uma boa música, ainda assim para a tarde chuvosa e melancólica que está. Acho que é uma música que se adequa e acho que é uma boa forma de nos despedirmos.
Olha, acho uma ótima ideia. Olha, Miguel, mais uma vez obrigada. Também vais ser tu a despedir-te aqui dos ouvintes, está bem? E também a passar a música do Leonard Cohen. Mais uma vez, só me resta agradecer também aos ouvintes que vieram deste lado desde as 3 até às 15. Obrigada, Miguel. Quando tiveres novidades do EP e por aí fora, tens que vir aqui, por favor, para mais uma entrevista, mas
vai
aí
sim.
Já com o EP na mão. Portanto, olha, obrigada e agora o palco é teu.
Ok, obrigado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado por esta oportunidade de estar na Rádio Clube da Feira, no teu programa. Obrigado a todos os ouvintes por terem acompanhado esta entrevista e continuem a seguir o trabalho da Maria Miguel. E espero que tenham gostado, que tenham desfrutado das músicas e da conversa. E espero que me continuem a seguir. E até um dia destes.
RCM.